Quando Deus fala para Moshe, Moshe aparece já no nosso Parashá, livro de Shemot, para ir para o Egito e redimir o povo de Israel, Moshe no início não queria. De fato, Moshe respondeu para Deus, Shlach na beyad kishlach. Manda, por favor, aquele que você está acostumado a mandar, etc. E sobre isto, a resposta de Moshe tem muitos comentários ao que se refere. Um deles diz que se refere a quem? A Mashiach. Manda diretamente a Mashiach. Que tire do exílio do Egito. Para que vou eu e fazer metade do serviço e ainda estamos no Galut? Já tira e faz o serviço completo. Já Beyad Mashiach, que diz que ele simplesmente vai ser o que vai redimir no futuro. E uma outra expressão diz, uma outra explicação no Midrash diz que se refere a quem? A Eliyahu Hanavi. Que é Eliyahu Hanavi? Está escrito que Eliyahu Hanavi é aquele que vai, aquele que você vai mandar no futuro para anunciar a salvação. Certo? Então, como está escrito, Ine Anohi Sholeach Lachem et Eliyahu Hanavi, Lifnei Bo Yom Hashem Agadol Ve'anura. Eis que eu mando para vocês o profeta Eliyahu, antes de chegar o dia de Deus, um grande e temível. Que seria a vinda de Mashiach. Então, ou que se refere a Mashiach, ou que se refere a Eliyahu. Então, na prática, seja como for, o que que Moshe pediu? Primeiro,
não sei.
Me deixa de fora, bravo. E segundo, na prática, ele pediu a Kadosh Baruch Hu que a redenção do Egito seja aquele, através daquele que está ligado com a redenção no futuro. Ou seja, não faz esta saída do Egito só uma escala. Só faz diretamente ligado com a redenção futura. Pergunta, não sabe por que que Moshe pediu isto. Então se explica que Moshe Rabbeinu ele queria justamente que esta redenção do Egito seja a única e verdadeira. O povo de Israel saiu para o exílio, Jacob com seus filhos e tudo mais, foram para o exílio semana passada, na Parashá, da semana passada, quando eles assentaram no Egito, etc. Então agora saem do Egito e saem para valer. Não como lamentavelmente ainda estamos no exílio. Ele não queria simplesmente que seja parcial. Por isso que ele pediu que seja a saída do Egito ou através de Mashiach, ou através dele é um Nabi que já vem também anunciar a vinda de Mashiach. Já. Seja como for, que seja uma redenção completa, uma redenção, vamos dizer, uma viagem final e não só uma escala. Mas Hashem não aceitou o pedido de Moshe. Não atendeu o seu pedido. Na prática, a redenção do Egito e a redenção futura, as duas levam para uma revelação muito grande e divina. Ou seja, cada uma traz um nível diferente. Nós, saindo do Egito, merecemos o quê? A revelação da Torá da Torá, a revelação do Monte Sinai. Foi uma revelação, um nível muito elevado. Não teve na história, até o dia de hoje, um momento de revelação divina tão grande quanto a hora da Torá dos Dez Mandamentos da Torá. Contudo, a redenção de Mashiach vai ser maior ainda, a revelação vai ser maior ainda. Escrito, verão o col basará que Yahdav que piachem de ver. E verão toda a carne que a boca de Deus falou. Então, a primeira, como falamos, trouxe para a revelação grandiosa no Monte Sinai. E a futura vai ser uma revelação, como está escrito, Vediglá que vou da Shem, verão o col basará Yahdav. E se revelou a honra divina e todos vão conseguir enxergar. Ou seja, Deus vai se revelar numa intensidade e de uma forma tal que não só Moshe vai ver a salsa ardente, etc., e só Moshe subiu no Monte Sinai,
todo mundo.
Senão todo mundo vai ver.
O que quer dizer a carne, que é toda a carne?
Que nós vamos perceber que todo ser vivo vai ver.
Vai ver que Deus pronunciou as palavras.
Quem viu a revelação no Monte Sinai? Moshe. Como que vinha a labareda e como chama, se formava ou se esculpia as pedras do das tábuas da lei.
Só Moshe.
Só Moshe.
Agora todo mundo.
Nimo nem Aron. Aron ficou embaixo na montanha. Certo? Ele subiu só uma parte. Agora todo o povo vai ter. Então vai ser uma revelação muito maior. Mas há uma diferença entre as duas muito grande, essencial. A primeira revelação que veio depois da saída do Egito, ela veio como? Como se fosse imposta. Veio de cima para baixo, algo que vem, sabe, como um decreto.
Agora ele vai de baixo.
Algo imposto. Ou seja, o que significa? Deus se revelou. Como a Torá mesma diz, Vayere Hashem al Sinai, e desceu Deus sobre o monte Sinai. Então é um nível simplesmente onde não é que nós merecemos.
Foi imposto.
Foi imposto, algo que veio.
Que eu não queira.
O que é melhor, vamos dizer assim? Você receber um presente ou você ganhar um presente ou alguma coisa? O que é melhor? Receber um presente ou ganhar uma recompensa?
Receber um presente ou...
Ganhar uma recompensa.
Ganhar uma recompensa, você merece.
É uma recompensa melhor.
Você merece.
Você tem uma satisfação melhor. Quando você recebeu algo que você não fez nada por isso, como diz o que vem fácil, vai fácil. Agora, algo que você conquistou, você aprecia muito mais.
Ah, poder ser algo...
Claro. É isso que eu me refiro. Entendeu? Não estamos falando de quantidade, estamos falando de qualidade. A qualidade é algo que você mesmo conquistou.
Claro que você valoriza mais aquilo que você...
Por isso que estou dizendo. Então,
esforço em cima.
Exatamente. Então,
agora a gente vai merecer.
Então, exatamente. Então, o que acontece?
Vamos merecer um porra ali.
Vamos merecer.
Eu não acredito.
Então, você vem na minha cola, não. Como todo uruguaio vem na cola da Argentina.
Está fazendo show quase todo dia, vai merecer.
É?
Já está tá fazendo show?
Está vindo na sinagoga, fazendo shiur. Oi, velho. Colocando tefilim, fazendo Shema Israel. Estudando. Mali, dando do tzedaká.
Escolha quantas mitzvot. Falei para o rabino lá de Uruguai. Uma vez eu estava conversando. Realmente, eu, assim, todo dia que eu venho aqui, eu estou quebrando as minhas regras.
As
minhas regras. É, tivesse feito antes, também teria quebrado as regras. Qual a diferença entre antes e agora é que eu não me incomodo tanto.
Você está na hora certa. Está uma hora melhor, pelo menos.
O que é a hora certa?
A gente está preparado.
Sim, eu tô vendo as coisas com experiência. Se eu tivesse visto sem experiência, eu estaria lendo com certeza de forma diferente. Então, vou falar, era melhor antes?
Até um momento, isso que a Rabino está falando aqui, se a gente tivesse feito, a Galut teria sido a única em Mitzrayim? Não foi feita porque não era a hora certa.
Está escrito aí, mas...
Não era a hora certa.
Mas existe um conceito de que, às vezes, entre aspas, o médico te dá uma injeção, ele te dá um tratamento. Vem entre aspas. E tem outras vezes que você se cuida e você se dá o tratamento. Quando você se cuida, entre aspas. Uma coisa é alguém que te impôs, outra coisa é que você mesmo fez. Quando você mesmo se cuida...
Claro, pra... é diferente. Então, é diferente.
Entende? E, em geral, então, então, da mesma forma, aqui foi uma bondade divina. Deus fez uma bondade com o povo de Israel, tirou do Egito e se revelou, etc. Mas foi algo como veio que imposto. Não tínhamos, que méritos tínhamos? Dizem nossos sábios, Deus forçou. Deu duas mitzvot, uma no Egito, que era o Korban Pesach, e outra o Brit Milá, para termos algum mérito.
Deu oxigênio.
Mas para que a gente possa ter algum mérito.
Deu oxigênio.
Porque não tínhamos mérito. Não, mas não tínhamos nenhum mérito. Por que a gente mereceu ser redimido? O que fizemos de especial? Qual que fizemos? Não deu uma mitzvah e fizemos. De outra mitzvah e fizemos. Oh.
Encontrou.
Entendeu? Então não nos... É?
Deu um jeitinho para encontrar a merda.
Deu um jeitinho, exatamente. Agora, na prática, isso que aconteceu com a saída do Egito. Com a redenção futura, na prática, a revelação vai ser muito maior, vai ser plena. Por quê? Porque vai ser por mérito. Essa é a diferença. Uma coisa é diferente quando é meritocrático, você diz, não? Então, o mundo inteiro se eleva. O mundo inteiro está pronto, então existe uma revelação muito maior, porque o mundo já está pronto para receber essa revelação. E isto explica por que, justamente, a Kadosh Baruch Hu, ele recusou o pedido de Moshe. simplesmente fazer que a redenção do Egito seja a redenção verdadeira. Nós não estávamos prontos para tanto. É a mesma coisa que eu vou te dar um aparelho que não está pronto, eu vou jogar nele 220. Se ele não está pronto, o que vai acontecer?
Vai queimar.
Vai queimar. Ou uma das duas, ou eu preparo ele para receber tanta energia, ou coloco o quê? Um adaptador, um redutor de energia. Da mesma forma aqui, o povo não estava pronto para receber tanta energia. Então o que a gente fez? Mandou, entre aspas, um adaptador. Deu uma revelação menor. Então, na hora que saíram do Egito, o mundo não estava preparado para tanto. Então, o que ia acontecer? Uma vez que veio como algo imposto, ia estourar. O mundo não estava preparado para receber tudo isso. A mesma coisa, um exemplo bobo, mas termina Yom Kippur. A gente está em jejum de 26 horas, mais ou menos. Se você vai e vai tomar um whisky para fazer um lehaim comemorando que Baruch Hashem celebramos, fomos inscritos no livro da vida, estamos confiantes, no estômago vazio, o que vai acontecer? Agora, se primeiro você tomar um honey glacier com tamed limone, e aí depois faz o lehaim, aí é a mesma coisa. Hein? Tem que se preparar, tem que preparar o território. Então, da mesma forma, se entende e mais claro, e de uma forma mais palpável, quando vemos a diferença entre Moshe e Eliyahu Navi. Qual a diferença entre eles? Moshe Rabbeinu era o que? O senhor, o maior de todos os profetas. Por quê? Por que Moshe Rabbeinu era o maior dos profetas?
Pela humildade.
Porque ninguém teve a revelação que teve Moshe. Todo o resto via de forma, através de sonhos, interpretativo. Moshe foi claro, foi direto. Moshe via. Não tem um nível de revelação tão grande. Certo? Mas na prática, o que aconteceu? O corpo de Moshe, Moshe estava refinado. Moshe estava totalmente, como se diz, preparado. Mas o mundo não. O resto do mundo não. Por isso que Moshe conseguiu ver a sarça ardente, conseguiu ver revelações. Quando Moshe criou coragem e pediu para Deus, me deixa te ver, o que Hashem respondeu para Moshe? Vai ver minhas costas e não minha face, porque ninguém vai me ver e viver. Porque não dá para pegar tanta energia, tanta revelação. Energia pura, não vai conseguir. Vai estourar, como você falou antes, vai queimar. Então, por esta razão, que em relação à palavra de Hashem, se Hashem falava com Moshe, como fala uma pessoa com seu próximo. Como diz a Torá, conforme a Torá traz o versículo, Kasher Daver Ish El Reu. Do mesmo jeito que o homem fala com seu semelhante, com seu próximo. Mesmo assim, Moshe morreu como qualquer ser humano e foi enterrado na terra, etc. Eliyahu Navi, em contraposição, ele, está escrito que ele não morreu. O que aconteceu?
Subiu.
Subiu na carruagem. Ele se elevou. Ele se refinou tanto o corpo dele, ao ponto de que ele conseguiu se elevar, até o ponto que o corpo dele, simplesmente um corpo material e físico, pareceria que se transformou em algo espiritual. Adquiriu características.
É o caso de Mítia.
Que?
Mítia.
Não sei o que.
A filha do faraó.
Bátia. Sim, desculpa. O que que eu estou dizendo?
Bátia.
Mítia.
Ok. Estou zozando. Leu a Torá. Na Torá está escrito diferente, mas tudo bem.
Tá.
Não? O que aconteceu com ela?
Que também não foi enterrada, não é essa a história, não?
Então, por isso que ele conseguiu se elevar. Então se explica simplesmente como no povo de Israel tem aqueles que servem a Deus espiritualmente e tem aqueles que servem a Deus fisicamente. Tem as duas formas de servir a Deus. As duas maneiras estão ligadas com o quê? Com refinar o corpo de uma forma revelada, certo? Através da luz da Neshama. Mas há uma diferença fundamental entre eles. Aqueles que servem a Deus com sua alma de forma espiritual, eles fazem ênfase onde na revelação da alma. Eles não estão ligando no corpo, estão mais ligados na parte espiritual. O serviço a eles com o corpo é simplesmente para quê? Para que ele não atrapalhe a luz da alma, a luz espiritual. Em contraposição, os que servem a Deus com o seu corpo, eles fazem ênfase justamente sobre o que? Sobre o lado, vamos dizer, sensacional, sagrado, espiritual, sensacional, não de sensacionalista, senão maravilhoso, certo? Do lado espiritual que existe nas coisas. Como que a matéria consegue se transformar e se elevar. Esta é a diferença entre Moshe e Eliyahu. Moshe representa aqueles que servem a Deus fazendo ênfase na parte da alma. Então, logo em seguida está escrito que o nome de Deus, uma das explicações diz que o nome de Deus era Túvia. Por quê? Porque a casa se encheu de luz, por
de
exemplo.
Deus, de Deus era Túvia?
É?
De Deus?
Os pais. Qual o nome que deram para Moshe?
Mas falou que um dos nomes de Deus
não,
era
de Túvia. Não, de Deus não, de Moshe, perdão. De Moshe. Porque ele diz a Torá que a casa se encheu de luz quando ele nasceu. Então, justamente daí surge essa espiritualidade, essa luz especial. Então, durante toda a sua vida, ele se dedicou à revelação da alma, um lado justamente como a intensidade da alma dentro dele. Mas, ele não fez ênfase na santidade do corpo. Certo? O que significa o lado sagrado do corpo? Nosso corpo é um corpo sagrado. Por isso que a gente tem que preservar nosso corpo, nossa integridade física, etc. Por quê? Porque é simplesmente um recipiente para receber a Neshama. Então também tem um lado divino. Um corpo que recebe uma Neshama não é qualquer coisa, não é simplesmente um pedaço de carne. É um corpo sagrado. Por esta razão que depois do seu falecimento, o corpo dele parou de revelar tanta santidade e ele foi enterrado. Porque o corpo permaneceu sendo matéria. Contudo, Eliyahu Hanavi, ele se dedicou a fazer ênfase, ele trabalhou o lado espiritual, divino do seu corpo, e justamente ao ponto que o corpo se refinou, se transformou em algo espiritual, e conseguiu irradiar essa luz do corpo dele. Por esta razão que ele se elevou com corpo e alma. Quando alguém falece, o que acontece? O corpo fica, a alma se eleva.
Sim.
Nele, o corpo também se elevou.
Que é o objetivo do mundo, né?
E o objetivo do mundo é transformar o mundo, revelar no mundo essa santidade, na matéria. Sim. Por esta razão que Moshe Rabbeinu pediu que seja Eliyahu Hanavi quem possa redimir o povo de Israel. Por quê? Porque esse é o objetivo do mundo. Moshe entendeu que se esse é o objetivo... Então vamos pedir a alguém que está ligado com esse objetivo, justamente transformar a matéria em espírito. Que todo o assunto de que é achar essa faísca, essa espiritualidade sagrada que existe no mundo material. Mas naqueles dias ainda o mundo não estava preparado para isso. Não estava pronto. Então só depois de que teve tanto trabalho espiritualmente, tanto refinamento, tanto esforço, purificando e refinando o mundo... Certo? Que quando o povo de Israel, através de tantos anos do exílio, que pôde chegar simplesmente de um extremo para o outro, o mundo foi se refinando, o povo judeu no exílio, etc., de todos os lados, refinando o mundo, que o mundo já está pronto, justamente através da Torá e Mitzvot, podemos agora sim chegar para essa revelação que vai trazer Mashiach. Eliyahu Hanavi é só um exemplo do que pode acontecer. Que significa o que pode acontecer? Não é que vamos todos pegar a carruagem e sair voando para os céus. Vão pegar o carro e em vez de andar na ciclofaixa ou na faixa de ônibus, vão ir todos para a Shamayim. Vamos driblar o prefeito. Não, é que simplesmente esse é um exemplo do que nós vamos conseguir através de Torah e Mitzvot. O mundo vai conseguir se refinar que a matéria não é um obstáculo e não é algo separado. Hoje em dia a matéria é algo que oculta a espiritualidade. Você não percebe a espiritualidade. Você não percebe a alma. Você não percebe aquela energia. Nós vemos algo físico. E não vemos a espiritualidade que tem nisso. Aquela energia que está por trás. A ideia é que através da Torá e Mitzvot nós estamos refinando tudo isto. Estamos elevando tudo isto, transformando o mundo de forma tal que vai poder se ver como isto não somente não atrapalha, ao contrário. Faz parte. Só que hoje em dia, Do jeito que as coisas estavam, aparentemente atrapalha. Então o intuito de fato de Moshe Rabbeinu era nobre. Moshe entendeu isto, e por isso que Moshe, não é que Moshe não queria, não é que Moshe recusou porque ele achava que estava errado, ou que ele não merecia, ou que ele não era apropriado. A intenção dele era simplesmente fazer de uma vez por todas, vamos fazer para valer. Só que Moshe não percebeu que o mundo ainda não está pronto. Ao contrário, temos que receber a Torá e trabalhar a Torá e as mitzvot durante todo esse exílio, para aí sim, quando o mundo está pronto, poder acontecer. Por isso que nós temos que aproveitar agora cada momento para, se é que Moshe não chegou, porque ainda temos algumas coisas que melhorar, que consertar, alguns shiurim que participar, algumas regras para quebrar, para poder justamente revelar em tudo isto a presença divina.
Dilma presidente é sinal de Mashiach?
Dilma presidente, está escrito na Guimarães que Mashiach vem por dois sinais. Ou o mundo está muito bom, que Mashiach está pronto, ou está tão ruim que só Mashiach resolve. Acho que você pegou um exemplo da segunda opção.